vamos para a nossa segunda entrevista. Presente aqui no estúdio, o novo presidente do SISE, Sindicato dos Servidores da Educação do município de Campo Formoso, Joséan Silva, já está aqui. E primeiro quero parabenizar, dar os parabéns aí pela vitória, tá? Queria que o senhor explicasse a emoção de ser eleito presidente do SISE, mesmo sendo por aclamação chapa única. Boa tarde, presidente.
Boa tarde, Jota Maia. Boa tarde, Marconi. Boa tarde também aos nossos ouvintes e àqueles que nos também acompanham pela internet e nas redes sociais desta conceituada rádio. E externar aqui o meu boa tarde também à nossa secretária Marilândia e o nosso secretário de imprensa Márcio, abraçando assim toda a nossa diretoria, né? Eu, presidente, e Givanildo, vice. A satisfação é enorme em fazer parte de uma instituição como o SISE, né? E principalmente em ser o presidente, já 8 anos nessa diretoria, e fui contemplado na última assembleia, né, por aclamação a ser presidente. Então, uma satisfação é enorme, assim também como os desafios e as responsabilidades diante dessa entidade.
O que motivou o senhor a concorrer à presidência?
Bom, desde o início eu coloquei meu nome à disposição como vice-presidente. Eu achava que o momento era aquele de vice-presidente. Mas devido a alguns encalços, né? Devido algumas pessoas no momento não aceitarem, dentro da própria diretoria, colocar o seu nome à disposição, depois de alguns encontros, eu coloquei meu nome à disposição, né? Procurei ajuda, procurei apoio, e assim que eu encontrei, eu coloquei o meu nome à disposição para esse mandato, né? Para essa chapa.
Convido aqui o repórter Marconi Nunes para a nossa entrevista. Marconi.
Presidente, boa tarde. Sobre esse projeto que tramita na Câmara, a compra da licença prêmio dos servidores da educação. Inclusive ontem o senhor, nas redes sociais, fez uso para falar como está a situação desse projeto. O que é que o senhor tem acompanhado?
Boa tarde, Marconi. Desde de alguns anos atrás, houve-se essa cogitação de se vender as licenças prêmios aos servidores, já que não havia uma possibilidade de todos retirarem ou tirar essas licenças, gozarem de suas licenças. Muitos, né, se aposentaram e não conseguiram. Então, houve-se essa possibilidade, houve-se essa discussão, né, entre o sindicato e o prefeito, e foi concedida. O prefeito viu essa possibilidade esse ano, que é atípico, né, de recursos, de sobra de recursos, e poderia se fazer esse pagamento, amenizando a situação de muitas pessoas, né, que não conseguiriam tirar essas licenças. Então foi concedida. Então, na semana passada era para ser feito, efetuado, o prefeito divulgou, e o projeto de lei foi para a Câmara, e foi o sindicato, né, digamos, com a pessoa de Marilândia e o vereador Magnaldo, eles acharam um momento propício para fazer uma emenda para que contemplasse aquelas pessoas que tinham apenas uma licença. E essa licença, devido à greve de 2017, foi retirada dessas pessoas. Então, para não deixar ninguém de fora, para abraçar todo mundo, todos os servidores que lutaram nesse momento, fez-se essa emenda. Quando a gente, depois da nossa assembleia, que a gente foi para Salvador, e quando a gente retornou, não houve esse pagamento, e a gente ficou sabendo que houve um entendimento do jurídico que não poderia ser pago a licença naquele momento, mas que iria sim acontecer depois de algumas reuniões. Vai ser levado hoje novamente o veto para que seja vetada essa emenda, para que, no máximo, assim, o prefeito nos garantiu até sexta-feira que pague essa licença.
Ou seja, houve greve em 2017. Foi nesse período?
Exato. Nesse período de 2017 até 2020, alguns benefícios dos servidores foram retirados, né? Então, digamos, foram penalizados. Além do corte de salário, muitos foram surpreendidos com a retirada de uma licença, que a gente não acha justo. A pessoa, digamos, tem que se trabalhar 5 anos para ter 3 meses de licença. E as pessoas ficaram no máximo 3 meses de licença, e esses outros 4 anos e 9 meses foram sucumbidos do servidor.
Serão quantas licenças compradas pelo Poder Executivo? É, apenas uma, duas? Quem tem 3 acumuladas?
É, para os professores, né? Para os professores serão paga uma licença. Agora, para os outros servidores da educação, serão pagas entre 2 ou 3 licenças. A pessoa é que vai decidir se quer vender a licença ou não. Não é obrigado, né? As pessoas que queriam vender essa licença preencheram um formulário na Secretaria da Educação ou nas suas escolas, enviaram, e aí sim vão ser compradas, trocadas essas licenças.
Exemplificando, quem tem 3, quer vender uma, fica com 2 de saldo, podendo ter o gozo dessas licenças.
Exatamente, é por aí. É exatamente isso que você confirmou aí. Você é que escolhe se você quer o recurso financeiro ou se você quer gozar das licenças.
Presidente, quais serão as principais prioridades da sua gestão à frente do sindicato, ainda falando da presidência ainda?
Bom, os principais objetivos é sempre defender os direitos dos servidores em educação. Nós já conquistamos vários direitos, então a bandeira hoje é em defesa do servidor. Mas temos também que alcançar alguns objetivos, que é a conclusão da sede, que hoje ela se encontra no estado, né, de acabamento da parte administrativa, com 5 salas, um auditório com vestuários, então a laje já foi batida. Então um dos objetivos é concluir essa obra, que é um sonho de nós, né? Nós servidores temos um espaço e receber lutar por alguns benefícios que a gente almeja aí, né? Estar de olho aí nos precatórios, estar de olho aí nos reajustes, né? Digamos, o pessoal de apoio está pedindo muito a questão da insalubridade, tem a questão do profissionário também, que estão se abrindo vagas para que as pessoas formem turmas, né, e concluam, porque isso vai melhorar o seu plano de carreira, o seu salário. Então são objetivos que a gente almeja durante esse mandato. Mas Givanil também pode falar algo aí.
Portanto, estamos recebendo também nessa entrevista de hoje da diretoria do SISI, que foi eleita na última sexta-feira, o vice-presidente Givanildo Ferreira. Givanildo, qual será a sua contribuição junto ao presidente Jorge Elcio, que foi vice-presidente eleito na última sexta-feira? Boa tarde.
Boa tarde, Jota Maia. Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, Jorge Ian. Boa tarde aos ouvintes, em especial nosso sócio do SISI. É uma satisfação enorme participar dessa entrevista pela primeira vez. A minha contribuição é aquela que, na verdade, a gente sempre tem feito. Desde quando participei pela primeira vez, né, em 2009, sempre tenho dado minha contribuição de maneira assim, significativa. E não é agora que irei me furtar dessa responsabilidade, né? Então nós temos, o sindicato tem conseguido várias conquistas, né? Durante todo esse período, né? E agora nós temos desafios enormes pela frente, né? Concluir a exemplo da nossa obra e tantos outros projetos, né? Que a gente almeja, né? E eu estou pronto, juntamente com o Jorge Ian, né, e toda a diretoria, juntamente com a classe, para sanar qualquer problema que venha surgir.
Na sua interpretação, sendo eleito vice-presidente, Givanildo representa o interior, representa Tuiutiba, professor do interior, terá mais representatividade, mais apoio com relação a buscar melhorias, principalmente quem é da sede, mas trabalha no interior?
Sem sombra de dúvida, Margondes, né? Isso é a nossa bandeira, né? Além daqueles, de contemplar os nossos sócios que são da sede, né? A gente percebe que aquele do interior tem uma necessidade maior, né? Desde as condições de trabalho, né? A questão e a dificuldade também de acesso, né? Então nós estamos atentos, né? Para que venha atender toda essa demanda.
Jorgean Silva, fazer uma pergunta direcionada a ele aqui, já que também estamos conversando com o vice aqui, mas a pergunta é direcionada ao senhor presidente. Ó, o prefeito Elmo Nascimento vem relatando o aperto financeiro com redução de repasse do governo federal. Qual a sua expectativa para a próxima negociação salarial?
Bom, como a gente tem um plano de carreira, o piso ele tem que ser ajustado, né? E essa alíquota é sempre analisada antes, a gente recebe os índices e, como você falou, depende muito dos índices. A gente tem uma expectativa aí, digamos, de salário, né? A gente já esteve no último final de semana em Salvador, no encontro baiano, né? Da Bahia, do estado da Bahia, de educação, e a gente já teve uma estimativa. Só que a gente não pode fechar só quando sair, e a gente vai buscar, mesmo que tenha aquele percentual, a gente vai negociar com o prefeito, vendo a possibilidade sempre de um maior reajuste, tanto para o professor como para os demais servidores.
Presidente, sobre rateio, o senhor já conversou com a Secretaria de Administração ou secretário de Finanças se haverá possibilidade de ter rateio neste final de ano?
Particularmente, a minha pessoa não conversou, não conversei diretamente sobre essas questões, que assumi praticamente ontem, né? Assumi na sexta-feira, a gente viajou para um encontro em Salvador, retornamos ontem já para conversar sobre essa questão das pecúnias, e a gente já tinha algumas informações do presidente anterior, né? Um abraço aí para o Maurício e para a Marilândia, que está aqui presente, sobre essas negociações. E tudo isso a gente só pode dizer após, né, todos os pagamentos, para analisarmos as contas e ver se há sobras de recursos. Eu acredito, né, como o gestor tem colaborado muito e dialogado com a gente, que se haver sobras de recursos, provavelmente ele fará o rateio. A gente anseia por isso, o servidor também anseia por isso, para que nós tenhamos um final de ano bem satisfatório.
Quanto aos precatórios, colocou-se uma pedra e está lá o caso esquecido no STF, ou será um dos grandes desafios para o senhor?
Será um dos grandes desafios, mas a pedra, eu acredito que as pedras, né, que existiam em cima desses processos estão sendo retiradas. Recentemente, esse processo dos precatórios, que normalmente são julgados em Brasília, houve-se um avanço, um avanço satisfatório, significativo, porque não vai ser mais julgado em Brasília, e sim na Justiça Federal local, seja de Campo Formoso. Então, isso já é um avanço. A gente tem uma previsão que o ano que vem ele seja julgado, e se for num período, né, esse julgamento acontecer a tempos, possa ser que seja pagado o ano que vem, mas se não for pago o ano que vem, será em 2027. Mas a gente tem uma expectativa muito grande, porque o município de Campo Formoso foi um dos últimos municípios a entrar, né, na justiça para conquistar esse benefício. Então, como foi o último, provavelmente será um dos últimos a receber. Aí as pessoas ficam muito ansiosas, porque veem alguns municípios recebendo e Campo Formoso não chega, mas com certeza chegará o nosso momento.
Qual o montante hoje, a expectativa de receber desses precatórios? E a questão da mudança, que a gestão ficaria com 40% e os 60%, para os servidores da educação. Inclusive, teve aquela questão de quem estava no concurso dos anos 90, depois foram inseridos os concursados do ano 2000.
Marconi, o montante, a gente tem uma estimativa, mas Não sabemos exatamente, uma estimativa aí de 105 milhões para serem pagos. O prefeito já garantiu, né, que vai conceder a parte que é do servidor, que são 60% para o servidor e 40% para o município. Então, a expectativa é que a gente receba 60% e seja compartilhado entre os professores, né, os servidores que estavam num período que do Fundef. Então, eu não me recordo se é exatamente em 90, como você falou.
Anos 90, por exemplo, teve concurso na gestão do ex-prefeito Santana, anos 97, 98.
Isso. Exatamente acontece daqui.
Quando saiu o Fundef.
Isso. Exatamente. Até 2006, né? Uhum. Até 2006. E os professores, né, que eram contratados da época também terão direito. Assim comprovado, o vínculo com a prefeitura, com o serviço, serão contemplados com esse recurso. Então é muita gente, não só. Nesse caso dos precatórios, não só são os professores efetivos, mas sim também professores contratados.
E volta aqui com a entrevista com o presidente, novo presidente do SISI, do Sindicato dos Servidores do município em Campo Formoso, de Educação, e José Silva, e também o vice, também participando dessa entrevista, Givanildo. Marconi.
Presidente, recebemos aqui a mensagem da ouvinte, a Lea. Ela diz que é aposentada, mas diante da sua aposentadoria, ela saiu da profissão professora e não tirou a sua licença prêmio. Ela diz, tem direito à aposentada a receber também esse repasse para a sua licença-prêmio, mesmo sendo aposentada?
Marconi, há muitas perguntas, né? Muita gente também estava achando que a emenda era por conta dos aposentados, e não é isso. Na realidade, o sindicato está entrando com uma extensão de direito para os servidores aposentados que perderam, né, digamos, entre aspas, perderam as suas licenças. Então, como vai haver esse pagamento, né, após a sanção da lei? O sindicato viu uma oportunidade e vai entrar com uma extensão, né, de direito para os servidores aposentados. Caso seja julgado e ganhe esse processo, o servidor aposentado também terá direito, professor, a uma licença.
Já está entendido que haverá desconto do imposto de renda quem ultrapassar o teto. O Hélio Nascimento, prefeito, falou conosco na última entrevista. Esse entendimento foi alinhado com o sindicato?
Foi conversado. A gente tentou de várias formas para que não houvesse esse desconto, né? A gestão anterior conversou, mas o prefeito vê por bem fazer esse desconto. O servidor, logicamente, que ninguém gosta de um desconto, né? Porém, a gente ainda tem essa expectativa. Vá que o prefeito mude de opinião daqui para lá, né? A sua contabilidade, que não faça esse desconto. Mas ele deixou, como você disse aí, bem claro, que vai fazer esse desconto do imposto de renda.
Vamos falar do concurso público. Hoje, como é que está o quadro de professores, de servidores no município de Campo Formoso, e de qual forma o senhor acha que tem que ser prioridade nesse concurso público na área da educação?
Marco, nós estamos um pouco defasados em questão de servidores, né? Principalmente professores e os demais também servidores de apoio. A expectativa, a gente tinha uma expectativa que acontecesse no final do ano, mas o prefeito também, em entrevista, falou, né, que não foi possível e que está tentando, né, de todas as formas, com algumas empresas, licitação, que ocorra até junho. A gente tem essa expectativa muito grande, porque a maioria dos nossos servidores, aproximadamente 8 a 10 anos, todos estarão, da ativa hoje, estarão aposentados. Então, o IPCF, né, precisa desses novos concursados para que alimente o IPCF, porque senão só vai haver retirada. Então, se não entrar recurso no IPCF, logicamente que ele vai sofrer com isso. Então, a expectativa, o diálogo com o prefeito, é interessante. E eu gostaria de também passar a palavra para Marilândia, porque né, ela faz parte da comissão que está organizando né, essa questão do concurso público. Então, ela recentemente, agora, né, digamos, ela chegou de uma reunião e pode dar algum detalhe, alguma informação para que a população, né, não só de Campo Formoso, mas regional, fique atentos.
Ok, portanto, a primeira secretária, Marilândia Alecrim, que foi eleita na última sexta-feira. Secretária, boa tarde. Numericamente, qual a necessidade que Campo Formoso tem hoje para integrar a área de educação em diversos serviços? Motoristas, o pessoal de apoio e professores. Boa tarde.
Boa tarde, Marcondes. Boa tarde, J. Maia. Boa tarde a todos os ouvintes, os meus colegas aqui presentes, aos que estão nos acompanhando aí pela Rádio 98. Essa pauta do concurso ela é interessante, porque tem muita gente já se capacitou, outros se capacitando na expectativa desse concurso. Inclusive, Marconi, nós saímos recentemente da reunião da comissão, né, que está organizando esse concurso. A demanda hoje, nós estamos aí com aproximadamente 680 funcionários da educação nativa, entre professores e apoio administrativo. Então, existe uma demanda muito grande necessitando desse concurso, porque nós hoje temos muitos contratos. Então, a gente tem contrato para professor, tem contrato para motorista, apoio administrativo em geral e também nas demais secretarias, não só a educação. A gente está falando aqui educação porque mais está atuando especificamente nessa área, mas a gente sabe que abrangerá todo o município. E a educação, de fato, é a demanda maior. Mas ela é necessário, porque os maiores concursos que foram ali 98, 2000, até 2001, que tomaram posse em 2003, a maioria dessas pessoas já estão se aposentando. Então, o IPCF está em um estado em que o valor da entrada já está praticamente sendo o valor da folha. Se não tiver esse concurso, o IPCF fica numa situação delicada, né? Que começa a sair mais do que o que entra e aí a gente já sabe o risco qual é. É necessário esse concurso. A nossa reunião ali hoje foi para tentar agilizar essa questão do concurso. Nós tivemos um pouco de atraso em relação à licitação, processo de licitação da empresa que está fazendo levantamento de demanda, mas já está tudo destravado, sendo encaminhado. Inclusive, nós teremos reuniões agora, mais umas 3 ou 4 reuniões ainda em dezembro e no dia 5 de janeiro já outra reunião marcada para a gente fechar todo o processo e lançar esse edital o mais rápido possível. Então, a gente quer dizer aqui que o município está comprometido com essa temática, o prefeito está comprometido, o secretário de administração, quem é o presidente da comissão, e todos os demais que fazem parte. A gente está aí empenhando todos os nossos esforços para que consigamos concluir o quanto antes. Inclusive, também estamos na pendência, né, de que a equipe jurídica apresente a proposta do novo plano de cargos e salários, que será a que será apresentada para os novos concursados e esse levantamento de demanda que eu falei que já está em fase de conclusão. Terminado esses dois pontos, aí fica mais fácil avançar, mas a gente está empenhado nisso.
Bom, diante dessa situação, a expectativa é que as pessoas continuem estudando, os concurseiros de plantão aí, em busca de se capacitar para esse concurso, não é isso, presidente?
Exatamente, acho que o conhecimento é muito importante, transforma vidas, não só vidas como lugares, né? Então, que as pessoas continuem, esse é o meu apelo, estudando, porque serão muitas vagas, né? Não só na educação, como em todas as outras áreas do município.
Presidente, aqui tem uma situação em que a secretária Marilândia já passou por muita procura quando foi presidente, sobre remoção de professores, inclusive gente que está há 20 anos no interior e que deseja ficar na sede, no dia a dia, com a sua família, e muitas vezes cria-se entrave, não tem vaga, aí muitas vezes a pessoa fica insatisfeita em ir e vir todos os dias. É isso, Givanildo, quem trabalha no interior, e de qual forma está hoje essa situação de remoção do município de Campo Formoso. Quem já está se aposentando tem que ainda aguardar mais um pouco no seu local de origem, no pedido, que inclusive o concurso vem aí e vai ter o local destinado.
Com certeza, eu acredito que o concurso ele vai ser muito específico, né, para a questão de localidade. Marconi, mas sobre remoções, tivemos duas este ano. Então, a todas as pessoas que tinham interesse em ser removidos, até mesmo de uma escola para outra, tiveram oportunidade. Essa gestão ela fez praticamente todos os enquadramentos, ou seja, desdobramento de carga horária. Todas as pessoas que pediram esse enquadramento, até pessoas que estavam esperando isso para se aposentar, foram feitos e foram dois períodos de remoções. Então, o sindicato junto, né, a gestão dialogaram bastante e todas as pessoas que tinham interesse, e foi publicado, divulgado, interesse em serem removidas de um lugar para o outro, né, de uma escola para outra, teve oportunidade. Mas, às vezes, as pessoas se apegam muito, né? Praticamente, eu particularmente me apeguei muito onde eu trabalhei, no Pacuí. Trabalhei 16 anos lá e quase não peço remoção de lá para cá. Mas, devido às necessidades, né? A gente solicitou a nossa remoção, que aconteceu agora. Porque em gestões anteriores, foram feitas remoções e foram anuladas. Todas, né? Acho que umas 3, 4 pessoas estavam sofrendo com isso. Mas, acredito que hoje a demanda, se tiver, foi de arrependimento de algumas pessoas.
Pergunta ao senhor sobre eleição de diretores de escolas. O sindicato continua a favor dessa eleição, que cada diretor cumpra o seu mandato, cumpra o período e renove a eleição?
Com certeza, isso é a pauta, né, do nosso sindicato. Recentemente houve as inscrições. Acho que acredito que o ano passado, né, em 2025, ou foi 2024, os professores que eram interessados na questão de gestão, eles se inscreveram, 2023, né? Eles se inscreveram e foram avaliados, passaram por uma avaliação para que se pudesse exercer o cargo. A gente ficou triste quando, na gestão de 2017, na Câmara, foi extinto, né, essa questão, mas em 2023 retornou-se e a gente é sempre a favor de uma eleição para gestores, que a comunidade escolar num todo escolha os seus gestores.
Sobre a obrigatoriedade da contribuição sindical, a diferenciada que vem uma vez ao ano, o SISI vai manter, houve durante a Assembleia Geral, porque tem os sindicatos têm a sua legislação e os associados que concordam ou não concordam em fazer essa contribuição, independentemente da contribuição que vem mensalmente, mas aquela contribuição que vem uma vez no ano, diante do acordo coletivo, muitas vezes no mês de abril. O SISI estará com essa proposta para o ano que vem?
Com certeza. A gente, como a gente diz, a gente quer terminar a nossa sede e é um recurso que nos ajuda bastante, apesar também que a gente, muitas pessoas achavam que a gente, que essa contribuição era específica, né, para os órgãos que apoiam o sindicato, mas maioria desse dinheiro, né, que é feito do imposto sindical, dessa contribuição sindical, fica no próprio sindicato. Então isso nos ajuda na hora de...
Ou seja, ele é destinado à construção, isso, da sede própria.
Todos, se eu não me engano, os últimos 3-4 anos, eles foram diretamente investidos na sede. Né? Quem passa hoje aqui, que é próximo...
Eu percebi que a sede própria que fica aqui ao lado da Rádio 98, ela teve uma obra bem adiantada nos últimos meses, a previsão que a sede própria seja inaugurada.
A previsão que a gente mude, né, que seja inaugurada, é próximo ano. É como a gente falou, né? É a questão do imposto sindical ajuda muito. Há uma nova sanção, uma lei, né, que dá alguns critérios de que forma será a contribuição. Mas quem decide, né, a gente leva tudo para a Assembleia. A Assembleia é soberana, ela que decide. Em alguns anos, a gente da diretoria levou para que não fosse cobrada, mas a Assembleia queria que fosse comprada, as pessoas, a gente agradece muito, né, queriam contribuir com a instituição. Outro ano se decidiu valores e assim, assim vai. Mas a gente precisa, né, com certeza a gente vai alinhar esses detalhes para que satisfaça todos os servidores.
Ok, entrevista aqui com o presidente do CISE, Jorgean da Silva. Queremos agradecer a sua presença aqui, sua gentileza. Boa sorte nesses 4 anos à frente do CISE. 4 anos, né? Então, boa sorte para o senhor. Muito obrigado pela presença aqui.
Eu que agradeço, J. Maia, Marconde, Marilã, Desvanildo, Márcio, a minha diretoria que está nos ouvindo e aos nossos servidores e os demais ouvintes. Dizer com uma satisfação muito grande fazer parte da presidência, ser o presidente do CISE hoje, e agradecer as pessoas que passaram pelo CISE, que construíram essa história. E a nossa finalidade, nosso objetivo é que sempre cresça e que possamos ter uma gestão aí excelente, né? Então, muito obrigado a todos.